Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
Boa noite. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à quarta-feira com o Miguel Prata Roque e com o Miguel Morgado. Muito boa noite aos dois, bem-vindos. Começamos esta semana pelo Miguel Morgado e pelas declarações do Presidente da República, que teve durante um jantar com os jornalistas estrangeiros. Miguel, parecem-te piores as explicações dadas a seguir por Marcelo Rebelo de Sousa ou as declarações propriamente ditas?
Bem, ele não deu explicações, ele reiterou aquilo que disse anteriormente por uma razão simples, porque as declarações tinham sido gravadas. Se não te importares, eu vou repetir uma coisa que disse neste estúdio há mais de dois anos, quando fizemos um debate aqui, logo a seguir à invasão da Ucrânia pela Rússia. E eu disse que a Europa nos últimos anos era governada, e incluía Portugal, já agora incluía Portugal, por cínicos sem espírito e oportunistas sem coração. Eu acho que hoje ficou patente, infelizmente para nós portugueses, porque não nos podemos esquecer, o chefe do Estado é o chefe do nosso Estado, de todos os portugueses, é o representante de todos os portugueses. Nós hoje estamos envergonhados por aquilo que o nosso chefe de Estado disse à imprensa estrangeira, que evidentemente já está a ter ecos fora das nossas fronteiras. Não são só declarações de alguém que é verbalmente incontinente. É de alguém que se comporta com uma dose que nós não podemos aceitar de cinismo político, porque é isso que está ali em causa. Eu vou deixar de fora as declarações sobre o seu próprio filho. Nós já tivemos aqui debates sobre a questão das gêmeas. Eu já disse o que é que achava do filho do presidente. Enfim, não, eu, pelo menos, preferi não ter que passar por aí outra vez. As declarações sobre António Costa, sobre Luís Montenegro, e depois também, não percebi se era a boleia disso, não era, mas sobre a questão do passado colonial português e das indemnizações, são declarações cínicas e imorais. Cínicas e imorais.
Podes Presidente da República... um bocadinho melhor, porque é que estás a acusar a Marcelo Rebelo de Sousa de ter sido cínico?
Bem, eu posso pegar no caso de... Podia ser de António Costa, posso pegar no caso de Luís Montenegro. O Presidente da República, quer ele, quer não nas explicações, insultou o Primeiro-Ministro em funções. Insultou. Insultou de um ponto de vista socialmente superior. O Presidente da República sente-se superior socialmente a Luís Montenegro, sente-se intelectualmente superior, não é bem socialmente, até porque eles vêm mais ou menos dos mesmos meios e conhecem-se da juventude, aquelas amizadezinhas da Lisboa, da elite. Vamos dizer que se sente intelectualmente superior ao Primeiro-Ministro, ao ex-Primeiro-Ministro António Costa, para não ir mais longe. Mas quanto a Luís Montenegro, ele se sente socialmente superior. Luís Montenegro é, para o Presidente da República, um labrego. E, portanto, alguém que é uma espécie de intruso na elite de Lisboa, na elite rica, na elite privilegiada, na elite mediática. O Primeiro-Ministro, eleito pelos portugueses, representante dos portugueses, é tratado assim pelo Presidente da República em funções perante a imprensa estrangeira. É preciso ver que Marcelo Rebelo de Sousa até está a dar provas, paradoxalmente, de uma parolice infinita. Por uma razão, ele está a tentar impressionar os jornalistas estrangeiros para mostrar aos jornalistas estrangeiros de que ele é um espírito muito cosmopolita. E, portanto, a perspectiva superior que ele adota sobre Luís Montenegro é de alguém que faz parte daquela elite, que vai a Londres, Nova Iorque, Dubai, Tóquio, Rio de Janeiro. Uma pessoa que fala várias línguas, uma pessoa que se entende com os círculos dos embaixadores e do grande capital e da alta cultura. Círculos onde, evidentemente, Luís Montenegro não se sentiria bem. Ele está a mostrar como ele vem, na consciência dele, de um país pequenino, pobre, atrasado. Porque senão ele não teria este comportamento perante jornalistas estrangeiros. Ele faria esta conversa com jornalistas portugueses? Duvido. Fez com estrangeiros. Portanto, por isso é que eu digo, infelizmente, eu tenho que dizer isto aqui porque me custa, porque em termos pessoais eu gosto de Marcelo Rebelo de Sousa, em termos políticos já está toda a gente percebeu que não, mas em termos pessoais gosto dele. Mas eu tenho que dizer que Marcelo Rebelo de Sousa faz parte, e eu também tenho dito isto várias vezes, nos últimos 8 anos, a dupla António Costa-Marcelo Rebelo de Sousa não só tem degradado a cultura política, não só tem degradado as instituições, como eu tenho chamado a atenção aqui, como tem sido a corporização deste cinismo sem espírito, oportunismo sem coração. A política democrática não pode ser isto durante muito mais tempo. Porque senão o que nós vamos ter é pessoas à procura de políticos que batam muito no peito e digam que são eles os autênticos. E nós temos alguns em Portugal. Noutros países também há outros que se aparecem nessa montra. Mas como é que nós podemos censurar os eleitores de se recusarem depois a acreditar nos políticos do centro político quando eles têm este comportamento? E quando eles mostram que não respeitam o país? Porque eu quero dizer uma coisa aqui que eu acho que toda a gente devia saber. Apesar dos beijinhos, apesar de conviver muito na rua, apesar de dar muitos apertos de mãos no café, Marcelo Rebelo de Sousa o que está a dizer é que a maioria do país, que é de onde Luís Montenegro vem, e já agora é de onde eu venho também, a maioria do país não é a Lisboa da elite rica, privilegiada, onde toda a gente se conhece, onde todos amiguinhos e vão todos aos mesmos coquetéis e vão todos passar férias juntos. São 9 milhões e meio de pessoas que andam a trabalhar, que não têm salários condignos, que não têm pensões condignas, e votam neles ainda por cima. E depois na rua estão a aplaudir-lhes, a bater-lhe palmas. Eu sinto-me ultrajado, sinto-me envergonhado. E tenho muita pena de ter que dizer isto de Marcelo Rebelo de Sousa.
E vamos ter aqui agora uma coisa rara, Miguel Prata Roque. É porque eu imagino que vais concordar com quase tudo aquilo que o Miguel Morgado acabou de dizer.
Talvez não, talvez. Bom, em primeiro lugar, nós estamos praticamente a 2 horas e meia de comemorar o 25 de Abril. E o 25 de Abril foi feito para nos trazer liberdade, incluindo liberdade para dizermos disparates. E até o Presidente da República goza dessa liberdade para dizer disparates, que foi isso que aconteceu hoje. Eu preferia, antes de comentar essas relações...
Mas a liberdade também nos dá responsabilidade.
Certo, e dá-nos também a possibilidade depois desse confronto pluralista e democrático, que eu já apreciarei essas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, mas eu ia começar só esta minha intervenção a fazer um pequeno elogio àqueles que costumam ser esquecidos pelo 25 de Abril, e designadamente duas pessoas que foram colegas de Marcelo Rebelo de Sousa na faculdade, enquanto alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Estou-me a referir à procuradora jubilada Aurora Rodrigues e estou-me a referir também ao doutor Francisco Cunha Leal. Escolhi estes dois exemplos de pessoas que foram alvo de tortura por parte da polícia política antes do 25 de Abril, portanto, no dia 24 de Abril de 1974 e nos dias que o antecederam. A procuradora jubilada Aurora Rodrigues foi a pessoa que mais tempo esteve detida. Esteve detida porque foi uma das primeiras mulheres a licenciar-se em Direito, inscreveu-se na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1969-70, foi detida em 1973 à porta da minha faculdade por esbirros capangas da PIDE e esteve detida em Caxias durante 20 dias sofrendo tortura, como, por exemplo, tortura do sono, privação do sono, tortura de estátua, que é a obrigatoriedade de estar em pé durante horas sem fio, sem poder resistir. E chamo também aqui à colação, são apenas exemplos, lembrei-me destes dois exemplos de dois estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa, também o Dr. Francisco Cunha Leal, que foi denunciado por alguém que estava a ser torturado pela PIDE, denunciado por pertencer ao Partido Comunista Português, porque foi abandonada uma mala de cabedal na Faculdade de Direito de Lisboa, onde se encontraram vários avantes, os jornais Avante e um livro de Álvaro Cunhal, e depois a PIDE fez várias investigações na Faculdade de Direito, e em 1971 Francisco Cunha Leal teve pessoas da PIDE a entrar-lhe pela casa adentro, a espancar o tio que se opôs à detenção, a tirar a mãe pelas escadas abaixo, e esteve também detido e sofreu de tortura. Isto tudo porque hoje em dia há pessoas que dizem assim, agora é que há censura. Isso do Estado Novo, isso da ditadura, não foi tão mal quanto verdadeiramente as pessoas para aí dizem. É bom que estas pessoas que ainda estão vivas continuem a dar esse mesmo testemunho de vida. Voltando à liberdade de dizer disparates, eu acho que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa se deixou influenciar pela experiência norte-americana. Os presidentes norte-americanos é que costumam ter o jantar anual da imprensa estrangeira e são conhecidos por fazer stand-up comedy durante esse mesmo jantar anual da imprensa estrangeira e, de uma forma mordaz e irónica, dizer umas piadas. É absolutamente inaceitável aquilo que diz. Aliás, eu nem consigo perceber como é que alguém como Marcelo Rebelo de Sousa, que de facto, antes do 25 de Abril, escrevia cartas a Marcelo Caetano, enquanto estes colegas estavam a ser torturados pela PIDE, tem a desfaçatez de dizer que Espinho é rural. Eu não sei quantas vezes esteve em Espinho Marcelo Rebelo de Sousa.
Ele diz urbano e rural, que é pois, pior, não que se percebe é pior bem. Do dizer rural.
É porque depois percebe-se que
é pior do dizer rural.
Pois é, quer dizer, e portanto, este tipo de comportamento é um comportamento divisionista, aliás, depois tenta dar explicações que ainda dispara ao lado, dizendo que, pois, o Partido Socialista, na sua fundação, tinha grande apoio na Grande Lisboa e nos sítios urbanos, enquanto o PPD, PSD de Francisco Sá Carneiro tinha a sua força a norte do Tejo, nas zonas rurais. É inaceitável os comportamentos que faz. Os comportamentos sobre se alguém é lento ou rápido, sobre se alguém tem feitio oriental ou não tem, ainda mais tendo em conta os antecedentes e os ascendentes de António Costa. Portanto, achei tudo de um grande mau tom, mas acho que nós não podemos deixar as comemorações de 50 anos de 25 de Abril iniciarem-se com este tipo de excessos, que são excessos que um chefe de Estado, de facto, devia evitar.
Mas e consequências, Miguel Prata Roque, para estas declarações? Porque temos de nos lembrar que não é um político qualquer, estamos a falar do Presidente da República.
Olha, Marcelo Rebelo de Sousa governou sempre para as sondagens, fez comentário político sempre para as sondagens. Não se lhe conhece uma opinião. O que o Marcelo Rebelo de Sousa fazia como comentador político era cheirava para onde é que o vento assoprava. Eu nem vou falar do catavento e dos epítetos que Passos Coelho lhe dirigiu, mas de facto Marcelo Rebelo de Sousa aquilo que faz é perceber onde é que está a maioria da opinião pública e seguir essa mesma opinião. No cargo de Presidente da República, como nós sabemos, há uma limitação, e ainda bem porque vivemos numa República, do exercício desses mandatos, e portanto o mandato estará a terminar, e isto deve interpelar os portugueses sobre qual é o tipo de Presidente da República que pretendem ter para os próximos 5 anos. Para os 5 anos que depois sucederem a este mandato.
Como Marcelo Rebelo de Sousa não terá a possibilidade de se candidatar a um novo mandato, está menos preocupado com sentido geral?
Isso parece evidente. Na minha perspectiva, todo este mandato demonstra isso. Marcelo Rebelo de Sousa, desde que percebeu que foi reeleito com cerca de 60% dos votos, a partir do momento em que percebeu que o Partido Socialista teve maioria absoluta, tem de facto perdido a vergonha e tem-se comportado como se o cargo não fosse um cargo de representação do país, dos portugueses, mas como se fosse uma forma de ficar para a posteridade. E isso geralmente resulta mal, ou seja, os políticos não devem querer ser recordados bem, devem cumprir a sua função e colocar o interesse do país à frente. E
antes de avançarmos
só fragiliza é a sua autoridade política para depois permitir, obviamente, enquanto moderador, colocar os próprios partidos em conversação uns com os outros. Isso é que é lamentável.
Há pouco tocaste só neste assunto, mas acabámos por não aprofundar o tema. O Presidente da República também defendeu que Portugal deve pagar os custos da colonização. Uhum. Faz sentido esta declaração? Faz sentido abrir este dossiê nesta fase?
Não, mas posso só responder primeiro a um problema que foi levantado que é importante. A pergunta que fizeste, quais são as consequências a tirar disto? Eu acho que há uma consequência muito importante, que é mais importante de todas, parece-me. É retirar daqui uma lição de aprendizagem cívica nós todos portugueses. Eu vou dizer o que é que quero dizer mais em concreto. Quando Marcelo Rebelo foi eleito, no início de 2016, vivia-se a euforia da geringonça, e toda a gente, a esquerda, a começar pela esquerda do PS, estava toda muito entusiasmada com Marcelo Rebelo de Sousa, e toda a gente aclamou, mas comunicação social então, meu Deus, toda a gente aclamou aquele novo estilo. Era um novo estilo de fazer política. Era uma rockstar na política.
Era o presidente dos afetos, foi assim que ficou conhecido.
Mas era mais do que isso, era uma autenticidade, era uma espontaneidade.
É preciso... Até por oposição a Cavaco Silva, importa lembrar.
Era que eu queria chegar. A comunicação social odiava Cavaco Silva. Marcelo Rebelo de Sousa quis fazer dos seus dois mandatos o oposto dos mandatos de Cavaco Silva, que ele considera um fracasso histórico. Vamos ver depois, daqui por 40 ou 50 anos, como é que se olha para os dois mandatos de uns e de outros. Tenho as minhas dúvidas que ele fica a ganhar. Mas isto com Cavaco Silva era impossível acontecer. Isto nunca aconteceria com Cavaco Silva. Mas é preciso, qual é a lição a tirar daqui? É que quando pessoas, eu incluindo, aqui, não aqui, mas em Carnaxide, quando ainda estávamos em Carnaxide, eu tentei fazer isto, mas na altura era uma grande euforia. Eu era bafiento. Eu era ainda alguém muito arcaico na maneira de fazer política. Não estava aberto aos novos tempos, que Marcelo, evidentemente, incorporava. E, é preciso não esquecer, António Costa com o guarda-chuvazinho atrás também queria cavalgar a onda. Não foi só Marcelo Rebelo de Sousa, foram os dois atrás. Foi uma dupla, foi mesmo uma dupla.
Só queria que ele não apanhasse uma
pandemia. Foi mesmo uma dupla. É preciso, as pessoas têm que ver que, eu aqui separo-me do Miguel Prata Roque, um primeiro-ministro, um presidente da República, em rigor não é um ser livre que lhe assiste liberdade de expressão, lamento, mas não é. É um titular de uma forma política. Ele está posto dentro de uma forma. É verdade que essa forma pode assumir alguns contornos da personalidade, da pessoa, de cada um dos titulares. Luís Montenegro, António Costa, podem moldar um bocadinho o cargo de primeiro-ministro consoante as suas inclinações, a sua personalidade, com certeza que sim, sem partir a forma. O que as pessoas exigiram, a começar por Marcelo Rebelo de Sousa, de António Costa, e toda esta loucura que até a admissão de António Costa incluía ao Partido Socialista... O que havia depois eram uns passistas que diziam mal, uns liberais que também não achavam muita graça, gente bafienta. O que nós estávamos a dizer é, para bem da democracia e das instituições, estas formas têm de ser preservadas. Marcelo Rebelo de Sousa espatifou a forma da chefia do Estado. Portanto, o que eu diria é, o perfil de que nós precisamos, independentemente se fosse um presidente de esquerda ou de direita, vamos agora excluir isso de parte, em 2026, e a esquerda, evidentemente, não vai concordar com isto que eu estou a dizer, mas nós precisamos de regressar à interpretação da forma da presença da República de Cavaco Silva, sim. Independentemente agora se as pessoas gostaram muito das decisões de Cavaco ou pouco. A interpretação de Cavaco da presença da República, que já agora, era muito mais semelhante à de Jorge Sampaio, para dar um exemplo de um presidente de esquerda,
do que
de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Soares é outra coisa. Marcelo Soares é outra coisa.
Vamos ficar sem tempo para falarmos deste meu outro ponto.
É muito importante retirar-se esta aprendizagem, porque se nós não aprendermos com estas nossas experiências... com estas nossas ilusões, porque foram muitos anos de ilusões, então nós nunca temos remédios cívicos, sem ser com grandes rupturas, coisas que temos que evitar, nós não temos remédios cívicos para escolher e recompensar os políticos que interpretam bem a forma das instituições e aqueles que, independentemente das suas intenções, as querem
vão partir. Ter de ser sinceros. Conseguem responder à minha pergunta em apenas um minuto?
Eu ia responder agora,
Consegues num minuto?
Consigo num
maravilha,
minuto.
Maravilha, está a contar.
Nós temos que ver que estas iniciativas que ocorrem, sobretudo desde que o movimento woke nos Estados Unidos despertou para isso, para ser redundante, woke despertar, das indemnizações são absurdas e são cínicas, A pretexto de uma capa de justiça, evidentemente, se houve um povo que fez mal ao outro, por que não indemnizá-lo? É preciso compreender que nós todos somos filhos de tentativas de genocídio. Somos todos filhos de perpetradores de genocídios ao longo da história da humanidade. Somos todos filhos de escravos e somos todos filhos de esclavagistas. E isto inclui os africanos, inclui os portugueses, inclui os brasileiros. Não há maior prova de cinismo de quando a primeira pessoa na União Africana a fazer esta grande reivindicação foi Muammar Gaddafi, há muitos anos. É cínica a exigência de Gaddafi, muito antes de haver um movimento woke, porquê? O maior circuito, o maior tráfico de escravatura negra foi levado a cabo por árabes. Nem sequer foi por brancos europeus no comércio esclavagista transatlântico. Foi até por árabes. Como é que um árabe, representante da Líbia, estava a pedir aos países do Ocidente Europeu para indemnizar os africanos, quando os árabes, se vamos aplicar conceitos de justiça retrospectiva absurdos, teriam de ser os primeiros a chegar-se à frente? E depois só mais um
já
ponto.
Já não temos tempo, Miguel.
Porquê é que nós colocamos...
já passou um minuto.
O período, a cronologia da decisão... Eu só quero dizer isto. Porquê é que nós colocamos a cronologia da decisão no tempo que nos convém? Porque nós podemos recuar até à Grécia Antiga, à Pérsia, ao Império Mogul, à dinastia Ming da China. Havia escravatura em todas essas civilizações. Essas são para indemnizar ou não são? Ou então isto não é justiça, é cinismo.
A verdade é que já há consequências porque o Brasil, Miguel Prata Roque, já pediu ações concretas depois destas declarações do Presidente da República.
Rosa, eu para poupar esse minuto, eu não vou fazer esse serviço aos adversários de 25 de Abril e àqueles que são defensores do regime anterior ao 25 de Abril. O 25 de Abril foi feito também por jovens capitães, justamente para libertar essa mesma juventude e o país de uma guerra absolutamente absurda, iníqua, que levou a mortes, a ferimentos gravíssimos, a pessoas que sofrem ainda hoje de stress pós-traumático de guerra e que ficaram com as vidas destruídas. Não julgo que hoje seja o dia adequado para falarmos sobre o processo de colonização e sob essas mesmas consequências.
Mas a seu tempo, o Presidente da República colocou este tema na agenda.
Por isso é que eu acho que o Presidente não devia ter feito esse serviço ao país.
Vamos então passar às eleições europeias, e neste caso começo por ti. Foram conhecidos esta semana basicamente as listas também da AD e do PS. Ficaste surpreendido, nomeadamente com a lista da Aliança Democrática encabeçada por Sebastião Bugalho?
Bom, eu em primeiro lugar fiquei surpreendido com a qualidade dos candidatos e das candidatas. Por exemplo, no caso do Partido Socialista, nós não temos um cabeça de lista, mas três cabeças de listas. Qualquer um deles poderia ser líder
Marta
dessa...
Marta Temido, Francisco Assis,
sim,
e Ana Catarina Mendes.
Depois da parte da Iniciativa Liberal, temos João Cotrim Figueiredo, que foi líder da Iniciativa Liberal, o primeiro deputado eleito.
Já sabíamos há muito tempo.
Da parte do Bloco de Esquerda temos
Catarina Martins.
Temos Catarina Martins.
Grandes novidades desta semana.
Da parte da Aliança Democrática, aquilo que eu fiquei espantado foi com a circunstância de um partido com tanta responsabilidade política como o PSD só ter decidido o candidato na véspera do dia em que votou isso em comissão política. Ou seja, é estranho que esse processo seja um processo só decidido a um domingo à noite. E isso, de facto, parece-me algo bizarro. Também me parece bizarro que o primeiro candidato e o terceiro candidato sejam oriundos do CDS, porque o primeiro candidato da lista da AD já tinha sido, em 2019, candidato pelo CDS. Relativamente a esse candidato, a única coisa que eu tenho de dizer é bem regressado à vida política ativa. Portanto, eu acho que é importantíssimo que, de facto, as pessoas mais capazes deem um passo em frente, que exerçam essa sua cidadania e que sejam, de facto, transparentes e abertos relativamente ao exercício dessa intervenção.
E o cabeça de lista da AD encaixa nesse perfil?
Julgo que sim. A única questão relativamente ao cabeça de lista da AD é que, de facto, julgo que lhe falta, e isso é evidente, eu esperaria um candidato como Miguel Poiares Maduro, que tem toda uma vida académica feita a estudar as consequências do processo de integração europeia. Falou-se muito na questão de Rui Moreira ser eventualmente candidato. É um pouco surpreendente que alguém com pouca experiência política seja, de facto, o número um dessa mesma lista. Mas também devo dizer o seguinte, eu tenho dito isso muitas das vezes em antena. Portugal está um país cada vez mais bota de elástico e envelhecido. O Sebastião Bugalho, com 28 anos, não é propriamente não é um jovem imberbe, pelo contrário. Jaime Gama, por exemplo, com 28 anos, foi deputado à Assembleia Constituinte. Marcelo Rebelo de Sousa, com 27 anos, foi deputado à Assembleia Constituinte. Jaime Gama, com 31 anos, foi ministro da Administração Interna. A questão não me parece que seja a idade.
A questão da juventude.
Porque, por exemplo, se nós olharmos para as outras listas, vemos, por exemplo, que o quarto candidato da lista do Partido Socialista tem 26 anos, Bruno Gonçalves. Mas Bruno Gonçalves tem licenciatura e mestrado em Engenharia Mecânica. É secretário-geral da Organização Internacional das Juventudes Socialistas há 3 anos. Temos Lídia Pereira, que é o número 5 da lista, que já tinha sido número 2 há 4 anos da lista do PSD, que foi vice-presidente da Juventude Popular Europeia em 2017, com 25 anos.
Foi presidente, foi presidente da Juventude.
Da Juventude Popular Europeia, com 25 anos. Foi número 2 da lista do PSD, com 27 anos. Agora, para ser franco, mandar uns bitaites e umas bocas na televisão não é propriamente sinónimo de experiência profissional, de experiência académica ou até de experiência política. E uma coisa é eu socorrer-me da minha cédula profissional dizendo que sou jornalista e que posso fazer uma análise independente da situação política, outra coisa é estar no tabuleiro de jogo e levar uns jabs de esquerda e de direita nesse mesmo debate democrático. Veremos como se aguenta o candidato, claro.
Sebastião Bugaio, foi claramente uma escolha surpreendente por parte de Luís Montenegro. Parece-te que era a melhor escolha possível, tendo em conta as necessidades da AD nas próximas eleições europeias?
Eu tenho que dizer, antes de começar a responder, peço imensa desculpa a toda a gente, a Rosa, a ti, para começar, mas a toda a gente me está a ouvir. Mas eu tenho que dizer isto. Eu fui professor do Sebastião Bugalho, conheço-o desde os 18 anos dele, acompanhei-o muito próximo à formação dele, ali entre os seus 18, 23, 24 anos. Tínhamos até uma relação muito próxima, depois afastámos, enfim, pelas razões da vida de cada um. Mas eu acho que as pessoas já perceberam que eu tenho... Pode ser uma estupidez, eu sei, mas não consigo evitá-la, é assim há 20 e tal anos. Eu tenho uma relação muito protetora com os meus alunos. E já sei que os meus alunos não são perfeitos, como eu não sou perfeito, vamos encontrar sempre gente que... Já sei, eu sei essa história toda, porque toda a gente há 20 e tal anos me diz isso. Mas eu não consigo evitar. Eu tenho um instinto protetor. Os meus alunos, para mim, não são pessoas como as outras. E, portanto, eu tenho sempre muitas reservas...
Mas o que é que o teu instinto protetor diz em relação ao Sebastião, que tu conheces particularmente?
Pronto, feita esta reserva, não é esta reserva, mas este aviso a toda a gente que eu não sou independente e imparcial e que procuro ser o mais imparcial possível, mas neste caso não sou. No entanto, eu acho que, com toda a sinceridade, acho que Luís Montenegro tentou aqui um golpe mediático. E a verdade é que ninguém... Desde que o nome dele foi anunciado, desde que o nome de Sebastião Bugalho foi anunciado, mais ninguém quer saber de Marta Temido, nem de João Coutinho Figueiredo, nem do Tanger Correia, que apesar de tudo o Ventura também já apresentou.
E do Tiago Moreira de Sá.
Tiago Moreira de Sá, que era um militante do PSD de sempre, que esteve ao lado de Rui Rio, daquele grupo todo do Rui Rio, que imagino-se quando eu dizia que a estratégia do PSD... Que o Rui Rio queria afirmar, dizer que era um partido centro-esquerda, e eu dizia, não, tem que ser um partido alternativo ao outro partido centro-esquerda que já existe, que é o Partido Socialista, como foi assim sempre com o Sá Carneiro, Cavaco Silva, Passos Coelho. Era o grupo do Rui Rio que dizia que eu era um radical. E agora não deixo de constatar com um sorriso compassivo ver algumas pessoas dirigirem-se para integrar as listas do Chega. Tenho que constatar isto também, lamento, mas tenho que constatar isto. Quanto ao Sebastião de Bugalho, acho que há uma tentativa desse golpe mediático para já estar a funcionar. Ele vai ter de mostrar às pessoas o que é que vale, em campanha, claro, vai ter que mostrar às pessoas o que é que vale em campanha, depois logo se verá o mandato que ele faz, teremos de o avaliar. É verdade que, como outros partidos já fizeram no passado, é uma experiência, é um golpe de risco. Eu tenho que dizer que fiquei muito mais desiludido com a lista da AD quando, Miguel Prata Rocha já falou nisso, mas eu vou sublinhar, quando vejo o terceiro lugar da lista, entrego ao CDS. O Sebastião Bugalho não é do CDS, por isso vamos excluir essa coisa daí. Mas o terceiro lugar do CDS, é, a meu ver, incompreensível. Incompreensível. E se a ideia era aquele perfil de uma mulher...
Mas porque a pessoa em questão não tem qualidade ou porque achas que é uma cedência desnecessária ao Partido da Coligação?
É uma cedência desnecessária ao Partido da Coligação que ainda por cima não teve um nome que justificasse um lugar acima da proporção que o CDS vale no contexto da atual coligação. Se era uma mulher jovem, experiente em assuntos europeus, o Miguel Prata Roque já disse, eu volto a dizer, já agora eu também sou professor dela, portanto também tenho que dizer que tenho aqui uma... A Lídia Pereira, que ficou em quinto lugar, nunca poderia ficar atrás da candidata do CDS, lamento, independentemente dos méritos da candidata do CDS. A Lídia Pereira tem mais currículo europeu político, não necessariamente técnico, mas político, e pertence ao PSD, que neste momento tem uma proporção de 10 para 1 na relação com o CDS. Portanto, foi uma coisa que eu não gostei de ver, independentemente das questões dos partidos e dos clubes partidários, não é esse o ponto. O ponto é perceber que há uma coerência nesta coligação e que ela pode ser flexibilizada se houver razões para isso. Mas o CDS não teve um nome para apresentar à altura do terceiro lugar que obteve na lista.
Miguel Morgado, Miguel Prata Roque, regressamos na próxima quarta-feira. Fechamos aqui o Linhas Vermelhas.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.